De volta com o CBN Saúde, nesta segunda-feira falando sobre a prevenção às doenças renais. Já trouxemos aqui dados importantes para você que está acompanhando a gente. E hoje os gastos com os doentes renais somam cerca de R$1,4 bilhão por ano. 10% de toda a verba destinada para hospitais, clínicas, médicos e remédios. Tudo isso mostra a importância da gente prevenir essas doenças. A gente já falou bastante sobre prevenção, importância da prevenção, mas agora eu gostaria de entender outros aspectos, doutor. Como que acontece a evolução dessa doença? Eu já disse que geralmente 70% dos pacientes não sabem que estão com algum problema renal, com alguma doença renal. E por conta disso, quando aparecem no consultório, já estão na fase 3. Então são 5 fases, como o senhor dizia. Agora, quanto tempo demora isso? Ou seja, essas fases todas, né? A pessoa geralmente tem uma evolução de quanto tempo com a doença?
Bom, Ronaldo, isso é muito variável porque vai depender do tipo de doença. Nós temos desde doenças assim, como por exemplo algumas nefrites, que da fase 1 para a fase terminal, a fase 5, pode passar apenas alguns poucos meses. E nós temos doenças que podem se desenvolver, como por exemplo diabetes, ao longo de 20 anos. Né? Então vai depender muito do tipo de doença que a pessoa tem. Mas, numa maneira geral, geralmente são doenças que se desenvolvem ao longo de vários meses, alguns poucos anos. Né? E esse desenvolvimento, ele não é uniforme, ele começa muito devagarzinho, silencioso, e ele vai acelerando. A gente costuma comentar com os nossos alunos na universidade que é como se fosse um avião decolando. Ele começa devagar, taxiando na pista, vai acelerando, e quando ele levanta voo, ele daí vai rápido. Então, as doenças renais geralmente são assim, elas começam uma fase silenciosa lenta, que pode durar alguns meses, mas depois que elas entram na fase de sintomas, elas aceleram o seu desenvolvimento.
Só para a gente saber, a gente quase não falou sobre os sintomas dessas doenças. Então, já que as pessoas procuram quando já estão com sintomas, quais os mais comuns, doutor Ricardo?
Os sintomas mais comuns são a elevação da pressão arterial, e os inchaços, chamados edemas, né? E esses inchaços podem ser transitórios, né? Não precisam ser persistentes. Eles podem ocorrer em alguma fase do dia, por exemplo. Outra dica são pessoas que têm alterações para urinar. Tem algum problema ao urinar. Algum incômodo, alguma dor, dificuldade, alteração no jato da urina, né? Ou pessoas que podem ter até mesmo já a história de, por exemplo, cólicas dos rins, né? Perda de sangue na urina detectada por um exame, por exemplo. Né? Então, essas são as alterações assim, mais comumente que as pessoas notam. Né?
Bom, esse tratamento, ele consiste quase sempre em medicamentos numa fase inicial. Mas quando esses pacientes já procuram o tratamento e estão numa fase um pouco mais avançada da doença, que é o que comumente acontece no Brasil, que tipo de tratamento é indicado, doutor?
Então, nas fases iniciais, fase 1, 2, até começo da fase 3, a gente procura tratar a doença de base que está causando aquele dano renal para tentar cessar o processo. Sempre nós vamos tentar controlar ou curar a doença de base. A partir da fase 3, além da tentativa de controlar ou curar a doença de base, nós vamos tomar também atitudes para prevenir as complicações. Então, o especialista, no caso o nefrologista, ele também vai tentar tomar atitudes, né, com medicamentos, dietas, orientações, para que o paciente evite as complicações, que no caso da doença renal, além das complicações cardiovasculares que a gente já citou, eles podem ter complicações ósseas, do metabolismo dos seus minerais, pode ter alteração, né, do seu controle de glicose e outras alterações que vão levar ele a ter outras complicações, além das complicações renais.
Sem contar que tem que tratar, então, todas essas outras doenças que às vezes a pessoa tem junto, né? Hipertensão, diabetes, todas essas doenças que estão complicando os rins, né? Que
está prejudicando os rins. Normalmente, nos nossos pacientes, eles fazem um tratamento de várias doenças ou complicações, muitas vezes. Então, por isso que a formação do nefrologista tem que ser uma formação bastante sólida em clínica geral e generalista, porque nós enfrentamos assim, várias alterações de outros órgãos, outros hormônios, né, outros sistemas, né, orgânicos que acabam afetando, sendo afetados pela doença renal.
Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Oyama, minutos finais do nosso CBN Saúde. Doutor Ricardo, a principal solução para o paciente que tem doença renal é o transplante?
Olha, para aquele paciente que está em doença renal terminal, ou seja, aquele que já não tem mais o que ser feito, a melhor alternativa realmente é o transplante, né? E o paciente hoje, ele para ser colocado na fila de transplante, vamos chamar assim, ele precisa estar ligado a um serviço credenciado pelo SUS para ser encaminhado para os serviços de transplante. Então, ele precisa ser encaminhado para um nefrologista, um serviço de nefrologia credenciado pelo SUS.
Portanto, essa pessoa precisa passar pelo SUS para fazer isso.
Os pacientes particulares, eles também podem procurar os serviços credenciados junto às centrais de transplantes, né? Agora, nós incentivamos todos os pacientes a passarem pelo serviço único, por quê? Porque muitos convênios, às vezes, não contemplam o transplante, né? E também porque já há uma rede bem estabelecida, né, junto ao SUS, né, não só do tratamento renal crônico, mas também do encaminhamento para o transplante.
A gente conversava aqui num dos intervalos que hoje só no serviço de hemodiálise da Santa Casa, nós temos quase 200 pacientes fazendo tratamento. E no que diz respeito à fila para o transplante em Maringá, são cerca de 400 e no Paraná, 2.400.
Exato, Ronaldo. Um número bastante preocupante, né? Porque, infelizmente, no nosso estado do Paraná, nos últimos 2 anos, o número de doações para órgãos, não só para rim, mas para órgãos em geral, caiu. E as equipes estão tendo bastante dificuldade em atender seus pacientes.
Lamentável, né? Um dado lamentável. Bom, para chamar a atenção da população e também para ajudar a população na prevenção às doenças renais, nós teremos ainda nessa semana uma campanha na Santa Casa.
Exatamente. Nós vamos ter uma campanha de prevenção onde vai ser aferida a pressão arterial e vai ser checado a glicose num teste rápido que vai ocorrer agora no dia 10, no sábado agora, começando às 8 da manhã e terminando às 4 da tarde, em frente à portaria principal da Santa Casa, aberta ao público em geral. Então, se você quer medir sua pressão arterial e checar sua glicose, nós vamos estar lá das 8 da manhã às 16 horas da tarde, no dia 10, no sábado. E na segunda-feira, dia 12, às 20 horas, no anfiteatro da Santa Casa, nós vamos ter uma palestra com o Dr. Sérgio Yamada a respeito de prevenção de doenças renais. Então, aquelas pessoas que quiserem bater um papo conosco nesse dia estão convidadas.
Muito bem. Dr. Ricardo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da CBN. Obrigado pela participação.
Obrigado, Ronaldo.
Conversamos com o Dr. Ricardo Oyama, ele que é médico nefrologista, falou com a gente hoje sobre a prevenção às doenças renais, trouxe dados importantes, também dicas importantes para que a gente possa tomar cuidado. E fica aquele alerta, né? Se 70% dos pacientes não sabem que são doentes renais, talvez seja interessante você procurar um profissional e fazer algum tipo de exame que possa identificar se você tem ou não uma doença renal.
CBN Saúde. Uma parceria da CBN com a Santa Casa de Maringá. Oferecimento ND Núcleo Diagnóstico e Urotec Hospital de Urologia.